Você ouvirá Nerdacast, o podcast mais nerd do Brasil, depois de uma porrada de outros. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Nerdacast, eu sou o Peter Enzo, o Peter Gamer. E hoje, menine, hoje não vai sobrar pai e mãe sobre avião. Não, peraí.
Acabo de llegar a este barrio donde me miran mal a diario. Siempre están diciendo palabrotas. Voy a tener que lavarles la boca. Toca pelotas, gordo de mierda. ¿Quieres pelea? Te parto las piernas. Yo no estoy gordo, soy ancho de huesos. Ninguna chica te ha dado un beso. Dios, te vas a llevar un bofetón en tu boca, el señor mojo. He matado a Kenny por hijo de puta. Tu madre en la cama conmigo disfruta. Zorra, guarra, puta, cabalga. Tu amigo judío, la hoguera que arda. Pareces una mofeta. Voy a tirarme una gallina con tetas. Están todos locos, no los aguanto. Super, super. De estos me da un infarto. Super, super. Me paso el día metido en mi cuarto. Super, super. Menudo pueblo de locos, voy a perder la cabeza. Acabo de llegar a este barrio donde me miran mal a diario. Dicen que soy un niño muy pardillo, inofensivo, solo un chiquillo. Pero yo he visto cosas que tú no. He visto un perro violando a un señor, una vieja desnuda en un escaparate, una niña muriéndose ahogada en un bate. Menuda jeta tiene ese cabrón, un palo por el culo para el maricón. Caca, pipí, culo, pedo, pene. Ponte de rodillas, chupete para el nene. Ven, te voy a dar la medicina. La puta de tu hermana llora en las esquinas. Lo sabe todo Colorado, porque medio pueblo ya se la ha tirado. Están todos locos, no los aguanto. Super, super. Un día de estos me da un infarto. South Park, South Park. Me paso el día metido en mi cuarto. South Park, South Park.
E olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, leitura de e-mails maravilhosa, linda para você. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa leta. Então, só para ressaltar que esse podcast só vai existir porque o John, do canal Trailers do John, liberou um vídeo sobre a franquia Tasmin, né, analisando os dois filmes do Homem-Aranha, para saber se o Homem-Aranha do Andrew Garfield é realmente um bom Homem-Aranha. Eu achei o vídeo tão foda, e eu, assim, eu nem esperava esse vídeo sair assim. Eu queria muito que ele existisse, mas eu não esperava que ele fosse sair. E cá está ele, liberado, e foi postado no canal do Trailers do John. Eu recomendo que você assista. O John consegue ter um tom de imparcialidade entre os três homens. Um tom de imparcialidade na crítica dos três Homens-Aranha. Mas a gente sabe muito bem que o resultado, meu amigo, olha, a gente já sabe muito bem. A gente sabe muito bem. Eu concordo com o John em todos os aspectos que ele fala. Menos com os do Homem-Aranha do Tom Holland ser um Homem-Aranha legal, ou interessante, ou bacana. Não, o Homem-Aranha do Tom Holland é um pior Homem-Aranha que já existiu. Depois do Miles Morales. Apesar que o Miles Morales é a cópia. O Tom Holland é a cópia do Miles Morales. O Miles Morales também era a mesma coisa. O Miles Morales era um moleque despreocupado com a vida, porque ele era criança. Ele não entendia que o tio dele era ladrão e que o pai dele tava ligado nessa merda. E aí, quando ele é picado pela aranha lá, quando as caixas do tio dele, alguma coisa assim, tá lá, aranha pica ele, puta merda, fica invisível. E aí a Shield apadrinha um moleque pra ele ser super-herói, porque o Peter Parker morre, e aí ele, tipo, caralho, eu tenho os poderes da aranha também, eu tenho que ser Homem-Aranha, e aí ele... Vocês estão ligados? Aí, enfim, o Miles Morales nunca teve uma consequência, e hoje ele é um moleque bibirrento, sabe? Ele é bibirrento pra caralho, sabe? Um moleque mimimi do cacete, igualzinho o Tom Holland, cara, igualzinho. Tem um HQ que eu tenho aqui, um HQ física do Homem-Aranha, que eu já até citei aqui naquele podcast do Por que a DC Não Funciona, que foi, caralho, um debate muito pragmático e... pragmático, político e, se pá, complexo de entender do porquê que a Marvel faz mais coisas que a DC. Porque o contexto político, independente do que ele seja, da sua ideia, ele funciona muito mais do que a ideia moral dos heróis e da civilização humana, que é o que realmente faz vender. Mas a moral e a civilização humana faz com que pessoas se preocupem muito mais com a guerra de cada dia do que se divertir com quadrinhos, coisa que só os vagabundos conseguem fazer. Vagabundos como eu, olha aí, eu sou tão vagabundo que eu consigo... Tá, não tô conseguindo manter um canal no YouTube, por conta que eu tô com muita preguiça, tô trabalhando outras coisas, mas eu Eu mantenho uma produtora de cinema, estúdio de cinema, não sei como é que chama essa merda. Estúdio barra produtora e de cinema, séries, desenhos e quadrinhos a porra toda. Enquanto também, né, obviamente, um fucking, meu irmão, um fucking bitch, Son of All Rising, de tudo. Canal no YouTube, podcast e a porra toda. Então, porra, eu sou, porra. Porra, cara, porra. Virei um carioca, porra, cara, porra, porra, cara, porra, caralho, porra. Ficou maravilhoso. Eu consigo manter meu tempo. No tempo, não, mas assim, vocês terem pra entender, né? Mas o lance é o seguinte, né? A gente sabe muito bem que o Tom Holland é um bosta. Enfim, o negócio é o seguinte: todo esse contexto pra dizer que o Tom Holland é um bosta e que o Aranhaverso é uma animação muito legal que tem uma piada racista no meio. É isso aí, galera. Aranhaverso ainda é um filme muito bom, tá? Só pra constar. Enfim, mas o Tom Holland é um bosta. Se ele aparecer no Aranhaverso 2, vai tomar no cu. Tom Holland nunca mais, cara. Puta merda. Tá aí um cara que eu não queria nunca mais. Sony, por favor, quanto eu vou pegar o Tom Holland pra cair na porrada com o Tom Hardy no universo de vocês? Por favor, Sony, faça um outro Peter Parker, um outro cara, escolha um outro maluco, faz um outro qualquer coisa. Eu acho que para mim esse é o problema dos universos compartilhados, sabe? Eles cagam no pau demais, cara, nesse quesito de assim, uma hora cansa você ver os atores por tempo demais, enfim. Mas vai gerar um podcast sobre isso, sobre universo compartilhado e toda a sua glória. Bom, atualizações que eu queria dar pra vocês. Vocês viram que as thumbnails estão muito do caralho? Pois é, as thumbnails do podcast estão ficando muito do caralho, porque eu tô com diversos aplicativos de edição agora no meu fucking celular. E eu já descobri uma forma de fazer backup das minhas contas. Então logo logo o podcast vai sim melhorar pra caralho em termos de qualidade de imagem, de qualidade de imagem. Qualidade de tudo, praticamente. Praticamente tudo, assim. Tecnicamente, mas praticamente é melhor um bocado. E vamos ver como é que vai ser. Eu tô ansioso. Assim, eu não tenho a solução do backup, mas assim, a gente tá arranjando fórmulas de fazer o backup que funcione. Eu não sei como é que vai ser, mas eu já tô me agendando aqui, me preparando tudo bonitinho para fazer isso acontecer. Já arranjei um Anchor legal pro meu celular. Mas o que vale aqui é o seguinte, meus amigos. Eu tô ansiosíssimo pra ver o que vai rolar, né, mais pra frente aí, com todo esse lance. Se eu vou encontrar uma forma de fazer um backup foda e passar minhas contas pro meu novo celular. E, porra, conseguir fazer acontecer. Enfim, vocês sabem. Daqui a pouco eu vou repetir a ideia, né, do nosso plano pra invadir o cinema. Não, invadir o cinema não. Agora eu vou ser preso. Da gente ir lá entrevistar a galera no cinema e ver Homem-Aranha 3 e gravar o reassistindo ao vivo de lá. Não, não ao vivo, mas gravar lá o reassistindo no cinema. E o do Matrix 4. Ontem eu tentei mostrar o Matrix, o primeiro filme do Matrix pro Pedro, ele cagou, ignorou tudo e tacou foda-se porque ele é um adolescente e ele é um desgraçado. E todo adolescente é babaca. Até o Samuel é babaca. Que, sinceramente, a gente tem que fazer ele aparecer mais. Ele vai aparecer mais. Calma, eu vou fazer um podcast sobre expectativas do Bat Pattinson. E ele vai estar lá porque a gente já gravou. Enfim. Eu não sei se eu já cheguei a colocar em algum canto a nossa gravação sobre o Bat Pattinson. Mas eu tô muito a fim de me livrar desse arquivo. Então eu vou logo fazer esse podcast de expectativas do Bat Pattinson. E também a porra da entrevista que eu tô há muito tempo pra fazer essa merda. A minha última entrevista do filme do Batman, que, cara, vocês mandaram tanta pergunta que puta que pariu, cara. É muita coisa. Eu prevejo, né, que vocês vão entregar aí logo o quê? 26 mil visualizações, 1.000 audições no podcast de entrevista. Eu tô sentindo isso. Enfim, mas eu nunca cheguei em 26 mil. Vocês sabem, né? Só cheguei em 6 mil, acho que foi o meu resultado total. Enfim, meus amigos, mas vamos lá. O podcast do Game of Thrones, vocês mandaram benzaço, a audiência tá subindo cada vez mais. Beleza, que é um podcast de 10 horas. Eu já adivinhava que não ia dar muita coisa. A galera reclamou um bocado quando eu fiquei doente. Tem muita gente que também, né, falou assim: nossa, Peter, fiquei com muita pena. Cara, é a reação da vacina, sabe? Eu tava assim mesmo na hora. Tanto que quando eu gravei o podcast do Flash, eu já tava com os efeitos amenizados. Mas eu tinha que gravar todos os podcasts do Game of Thrones. Naquele dia, também depois eu parei para gravar o do Matrix, aí eu fiquei alternando pra caralho, assim, a carga horária de gravação foi toda uma merda, sabe? Tanto que eu terminei de gravar tudo quase num dia só. Eu fiquei, caralho, eu fiquei surpreso quando isso aconteceu. Porque, lembrando, teve que eu me deitei, eu só deixei o celular rodando o vídeo, quer dizer, o filme e o episódio. Então, assim, ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Aí eu deixei o microfone ligado, caralho, eu tenho que comentar alguma coisa. Mas o que é que eu comento? Que eu não sabia muito, que meu cérebro não tava funcionando direito. Mas eu já tinha comentado os episódios, obviamente, do podcast passado, e eu encerrei o ciclo do Game of Thrones na primeira temporada. Agora falta a gente seguir para o que importa, que é, cara, seguir para o que importa, que é a porra da segunda temporada. E, velho, ano que vem se prepara. Segunda temporada do Game of Thrones. Muita gente pediu para fazer de Watchmen também, né? Fazer esse Maximus overreact, over tudo sobre algumas séries. Cara, não venho pedir série da CW que não vai rolar, mas nem fudendo. Não vai rolar, nem fudendo. Talvez eu faça Smallville, que Smallville vale a pena, porque Smallville é uma obra fechada que nunca se interligou com nada, a não ser o Chris das Infinitas Terras. Mas ali também, porra, se a série do Zack Snyder, né? Se o Snyder Cut fosse uma série também, dá pra interligar naquela porra ali. Então, sabe, o Smallville é uma obra fechada. E sim, eu vou assistir todas as 10 temporadas de Smallville no reassistindo. Eu vou comentar todas as 10 temporadas. Todos os 10. Não. Todos os episódios das 10 temporadas em podcasts específicos, criticando cada episódio. Vou fazer sim podcast ressalva de temporada, porque eu gosto pra caralho de Smallville. Nunca assisti tudo, mas eu quero muito ver tudo, e enfim. Eu sou muito apegado a Smallville. E meu primo pequeno Miguel assistiu tudo com a minha prima. Então, porra, então, o garoto tá de parabéns. O garoto tá de parabéns, tá começando a aprender. Tá começando a aprender. Assistiu Smallville, agora vai. Eu vou dar um jeito dele assistir também. Superman Retorno. Quero muito que ele veja Superman Retorno. Superman Retorno é um filme maravilhoso. Quero muito que ele veja Superman Retorno. Vou mostrar pra ele Superman Retorno. Que eu fiz um reassistindo, que foi do caralho. Enfim, eu vou até fazer um podcast sobre o filme Superman Retorno. Eu não sei se eu vou fazer esse ano ou ano que vem, mas enfim. Vocês pediram pra fazer um podcast sobre o Death Note. Eu vou fazer sobre o filme do Death Note. Que eu tô muito afim. Também que a Record falou umas bosta aí. Eu vou fazer sim o podcast sobre Death Note. E, enfim, meus amigos. Esse podcast ele é sobre os dois filmes do Homem-Aranha. Tanto o Espetacular Homem-Aranha 1 quanto o Espetacular Homem-Aranha 2. Mas é pra gente criticar o universo TASM. Não os filmes, tá? Depois eu ia fazer sobre o universo. Né? Sobre o universo do Homem-Aranha do Sam Raimi. Né? Do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu também vou criticar o universo que os três filmes foram postos. Vou contar também com a história do quarto filme, já que a história do quarto filme a gente sabe muito bem como é que ia ser. Diferente da história do Andrew Garfield, que uma hora entregam uma história, outra hora entregam outra história, que tem a ver com Miles Morales, que não tem a ver, que tem esse, tem aqui, blá blá blá. Então, portanto, fica foda, assim. A franquia dos. A nossa crítica, né? Franqueada dos filmes. Na década de 20, eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu tenho que pensar, assim, basicamente, como é que vai ser. Eu comecei lá ano passado com. Foi Matrix. Não, foi com Homem-Aranha. Foi Homem-Aranha em 2020, né? Homem-Aranha nos anos de 2020, uma coisa assim, na década de 2020, uma porra dessa assim que era o podcast. Que foi uma minissérie que a gente fez aqui, foi muito foda. E que eu vou repensar muito no como vai ser daqui pra frente esse negócio. Vocês pediram para eu voltar com o meu fancast. Vocês pediram para eu dar um nome. E eu dei o um nome, é fancast. Eu vou chamar assim, vai ser fancast mesmo. Fancast dos filmes. O primeiro fancast surgiu no Nerdcast, tava sem ideia do que gravar. Burríssimo que eu fui. Criei um quadro no meio de um outro quadro. Enfim, mas o Jovem Nerd também já fez isso. O Nerdcast de RPG, por exemplo, é Nerdcast de RPG, não é tipo Nerdcast RPG, ou então RPG Nerdcast, não, é Nerdcast RPG, tipo, os caras não é um quadro separado, então é meio difícil achar os RPG dos caras no Spotify ou no próprio site deles, sabe? De vez em quando não tá todos em playlist. Então é isso. O primeiro fancast, você que não sabe que quadro é esse, surgiu num Nerdacast sobre o Quarteto Fantástico. Tá até lá. Eu idealizei tudinho, ficou tudo bonitinho. Eu tô pensando em trocar thumbnail, mas o Spotify tá derrubando os podcasts que trocam as thumbnails. Enfim. Agora vai repetir todo aquele plano que eu dei pra gente invadir o cinema. Invadir o cinema não, caralho. Pra gente entrevistar a galera no cinema e gravar a reação de toda a galera no filme do Homem-Aranha. Enfim, vocês estão ligados? Vamos ao que interessa. Simbora pro show, vai. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. I'm going down to South Park, gonna leave my woes behind. And we're parking J.O.Net, people spouting howdy neighbors. Heading on up South Park, gonna see if I can't unwind. Come on down to South Park and meet some friends of mine. Olá pessoas, leitores de e-mails, que maravilha. Então, eu tomei a primeira dose da vacina ontem. Olha que notícia bacana, hein? Que coisa boa, graças a Deus. Então eu tô meio groguezinho, tô. Deu os efeitos da vacina deram hoje, eu tô com febre, dor de cabeça, é uma droga isso. Eu tomei a da Pfizer, não sei se essa merda funciona, sei lá, que porra é essa. Dizem que é da Johnson e Johnson é a melhor que tem. Mas ok, também não importa. O que importa é que eu tomei a porra da vacina. E que hoje foi um dia muito louco. Muito ruim, né? Sinceramente, é muito ruim. Enfim, vomitei, dor de cabeça, tomar remédio. Fiquei o dia todinho fora. Fiquei o dia todinho sozinho em casa. Minha mãe fora de casa, minha tia não tava aqui, ninguém atendeu o telefone, fiquei em desespero. Puta merda, achei que ia morrer. Achei que tinha pegado corona. No dia de tomar a vacina, eu falei, caralho, será que eu peguei corona e a vacina tá, tipo, comendo corona de mim? Sei lá. Enfim, meus amigos, mas o lance é o seguinte. Eu finalmente terminei de gravar Game of Thrones, pra sua alegria de todo mundo. E eu acho que amanhã vai realmente sair. Só que tem um problema. Vocês estão ligados que eu troquei de microfone, o caralho, né? E eu tô utilizando o microfone de sempre pra gravar o Nerdacast, o Nerdacast. Só que o reassistindo, eu tô usando esse microfone novo. E esse microfone novo, quando eu fico calado, ele faz um silêncio absoluto. Ele não pega porra nenhuma de som, né? Porque ele não tá captando nenhum barulho. Ou ruído. Então, qual é o lance? Eu gravei Game of Thrones inteiro, todo Game of Thrones. E muitas das partes, como eu tô doente, ficou em silêncio. Eu gravei ontem. Eu tava cansado, eu tinha que tomar vacina e tal. Beleza, o posto é bem perto daqui e tal, mas enfim. Aí eu de chegado de casa, tava cansado, gravei tudo. Eu, caralho, terminei essa merda. Eu já tava dando uns sintomas de febre já, então é por isso que eu fiquei calado pra caralho já. Enfim, deu toda uma merda. Aí eu, porra, mano, quer saber? Vou ficar aqui quietinho mesmo. Aí eu só, assim. Em tese, em maioria, eu gravei o início do episódio. Eu assisti o episódio inteiro. E eu não comentei quase nada. Eu fiquei acho que uns 20 minutos desses episódios inteiros calado. Eu falei, meu irmão, eu não comentei. Né, depois eu tive que escutar tudo, né, pra saber o que eu tava fazendo. Eu, caralho, meu irmão, eu fiquei um monte de episódio calado. Que droga. E é isso, o microfone novo que eu tenho. Eu não sei se eu vou trocar ele. É assim, foi uma gambiarra que a gente conseguiu e tal. Enfim, um quebra-galho. Não sei se eu vou ficar com esse microfone. Não sei se ele vai voltar pra onde ele tava. Mas o fato é que esse microfone ele é um quebra-galho maravilhoso. Assim, é muito foda. Eu consigo gravar uma penca de coisa de uma vez só. Que ele não tem problema de áudio, essas coisas e tudo mais. Tudo muito bonitinho. Enfim. Aí eu gravei os episódios de Game of Thrones, tô todos gravados já. Eu já gravei filmes que vocês devem achar assim que, porra, maravilhoso, caralho, nossa, Peter, gravou uma penca de coisa, né, Peter? Eu gravei. Eu gravei o Batman Begins. Eu tava muito na torcida pra gravar Batman Begins amanhã, né? Tipo, porque eu tô gravando na sexta-feira, né? Vocês estão ouvindo isso aqui, eu. Se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira de estreia, então eu tô Nesse momento você tá ouvindo isso aqui, eu tô deitado. Ou então deve estar em pé na frente do modem do Wi-Fi, buscando algum aplicativo de edição de imagem pro meu celular que mal pega internet. Enfim, hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade do Snyderverso acabar voltando por conta do Flashpoint, né, do Flash ir para o Snyderverso. Enfim, a ideia era comentar desse fandom. Né? A ideia era comentar desse fandom, só que eu falei assim: ah, mano, pra quê? Eu vou comentar desse fandom se eu já fiz todo o cast do negócio desse fandom. Eu assisti Venom 2, né? Então, semana que vem, acho que já não é mais Venom, não, hein? Não sei, eu acho que vai ser Venom. Aí depois vai ser Venom 2. O 007 eu já comentei. Então é, vai ser isso aí mesmo. Vai ser Venom. Venom 2. Aí o que que vai acontecer? Eu vou assistir Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Espetacular Homem-Aranha 2. O que acontece? Eu já gravei, tá? Não fiquem doidos do juízo. Eu já gravei Homem-Aranha 2, 3 e o Espetacular Homem-Aranha 1. Falta gravar o Espetacular Homem-Aranha 2. O Matrix, eu gravei o segundo, porque eu já tinha começado a assistir, eu tinha que terminar e tal. Aí foi o que eu fiz, eu gravei o Matrix 2, falta gravar o Matrix. Não, eu gravei o 2, eu gravei o 3, só falta gravar o primeiro Matrix. Então tá faltando um de cada, o Matrix 1 e o Espetacular Homem-Aranha 2. Mas Peter, e De Volta ao Lar? Então, é que tá, esse De Volta ao Lar já é MCU. Quando é MCU a gente não pode interferir porque a gente já tá em Thor 2, quer dizer, o próximo é Capitão América 2. Então, entendeu? Bom, como eu ando adoentado esses últimos dias, eu decidi ficar caladinho. Eu tava gravando tudo em pé, né? Porque se eu ficasse sentado nas costas iam doer. E por conta da febre que eu tô agora, eu tava com umas fraquezas esses últimos dias, então a situação tava realmente periclitante. E o que que vai acontecer? Depois das 2 semanas que vai ser do Venom 1 e do Venom 2, a gente vai fazer uma coisa bem, bem foda, que vai ser finalmente entrevista do fã. Nossa, o filme do Batman, do Batman. Eu não sei qual é que vai vir primeiro, mas vocês estão ligados, né? E a nossa meta, obviamente, é chegar, né, lá no cinema e ligar o microfone. Cara, puta que pariu, mano, isso vai ser tão foda. Vai ser ligar o microfone do celular, deixar o áudio gravando, a reação da galera na sala de cinema. Cara, eu vou implorar pra minha tia, pra todo mundo, pra eu ir no primeiro dia, não importa o que aconteça, foda-se se eu vou sozinho, se eu vou acompanhado, foda-se, eu quero ir. Porque assim, como eu ando meio adoentado, então tem um puta perigo de desmaiar no meio da rua, tem um negócio. Porque eu ando muito fraquinho, galera, eu tô fazendo regime, né? Eu tô fazendo dieta. Rapaz, é uma droga. Então eu tô ficando fraquinho, etc. e tal, etc. e tal. Bom, mas a ideia é Matrix 4 e Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 3 e Matrix 4 serem todos gravados no primeiro dia. Por quê? Porque o Matrix, obviamente, que ninguém fica tipo: uau, Trinity, foda! Neo do caralho, não vai. Ah, apareceu mó feio, caralho. Não vai. Não vai nem fudendo ter isso. Não vai nem fudendo. A não ser que seja no primeiro dia. Que no primeiro dia vai ser a galera fanzaço de Matrix. Aí vai. Então, qual é a minha ideia? É ir no cinema. No primeiro dia da estreia do Homem-Aranha. No primeiro dia da estreia do Matrix. Gravar minha reação da galera. Em áudio, tá? Que se fosse gravado agora me matava. Como é que eu vou fazer? Eu vou de casaco. Eu vou colocar o celular dentro da manga. Eu vou apoiar o negócio naquele negócio de colocar copo. Colocar a mão assim. Eu vou deixar entre o meu indicador e o dedo do, acho que é polegar, né? Indicador e polegar, o microfone do celular pra frente. E aí vai captar o som da sala inteira, creio eu, e o do filme também. Só que tem um problema, né? Que eu vou ter que desligar a tela. Então meu medo é que não capture tudo. Mas o que acontece? A DC Fandom, a gente gravou 3 horas de evento seguidos. E a memória não encheu. Qual vai ser o plano estratégico? Quando chegar dezembro, eu já vou estar com a memória do celular completamente limpa e tal. Eu vou dizer assim: olha, vamos lá. Homem-Aranha, Matrix. Não me vem com desculpa. Aí eu vou, eu gravo lá, tudo bonitinho. E aí, meu irmão, puta que pariu, aí vai ser foda. Vai ser foda pra caralho. E aí vai ser Neo parando bala. Vai ser os três Homem-Aranha contra o. Quando, na moral, quando aparecer o Alfred Molina. Ah, eu acho que eu. Puta merda, eu acho que eu vou ter 35 ataques cardíacos, não sei como é que vai ser. Alfred Molina Homem-Aranha. Alfred Molina Homem-Aranha. Alfred Molina Dr. Octopus, cara, é um negócio que puta merda. Assim, pra mim, cara, eu acho que pra mim o maior vilão do Homem-Aranha da minha infância era o Octopus, sabe? Eu falei, caralho, o bicho é foda, mano. Eu sempre quis ter um cosplay de Octopus, mas. Nunca rolou. Nunca rolou, infelizmente. Enfim, mas eu sempre quis ter. Eu gostava do Octopus. Eu fiquei sempre perguntando. Eu queria ter o brinquedo do Octopus. Eu queria ter muito brinquedo do Octopus. Nunca tive. Fazer o quê? Mas é o que acontece. A gente chega num ponto muito interessante. Um ponto muito interessante. Um ponto muito, 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 muito importante. Que é. Vamos usar esse veredito aqui. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou fazer minhas gambiarras. Eu vou levar esse celular que eu tô gravando aqui o som agora. Que eu tô gravando os podcasts maravilhosos. E eu vou deixar lá, mano. Eu vou ver o que vai acontecer. Então, haja coração, amigo, na hora que isso for acontecer. Eu não sei se eles pegam os celulares, porque minha tia entrou no cinema e atendeu o telefone lá. Atendeu o telefone e olhou o Facebook. Quando a gente tava vendo X-Men Fênix Negra. Então, porra. Vai ser foda. Vai ser foda, foda, foda. Enfim. Mas é isso, meus amigos. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu acho que antes de eu entrar na sala de cinema, eu vou gravar um vídeo lá de fora. Tanto do Homem-Aranha quanto do Matrix. Falar assim: galera, eu vou cumprir a missão aqui. Quem quiser ouvir a nossa reação, minha da sala de cinema, Nerdcast, link aí na descrição. Vai estar lá, eu vou gravar tudo em áudio. E vocês que se preparem, porque vai ser épico. Eu vou entrar, eu vou desligar a câmera. Ligar, eu acho que eu já vou ligar o microfone já do lado de fora da sala. Eu não sei, assim, eu tô planejando aqui com vocês agora. Que, vocês estão ligados? Ah, Pita, cadê a leitura de e-mails? Então, é que tá, a leitura de e-mails eu tô guardando, que vocês estão mandando muito mais mensagens sobre o filme do The Batman do que só os nossos podcasts. Então eu vou guardar tudo pra entrevista que vai rolar, entendeu? Não sei se vai ser semana que vem. Mas assim, vai ser a última entrevista que eu vou dar e tal. Enfim, mas vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Que é o seguinte. Eu tava pensando em liberar muito espaço do celular. Talvez colocar o cartão de memória. Eu não sei ao certo ainda. Mas o que é que vai ser? Homem-Aranha estreia primeiro, eu acho. Eu acho que o Homem-Aranha estreia primeiro. Ou é o Matrix. Mas o lance é. Eu vou pegar, vou ligar o microfone. Antes de dar a hora, assim, da gente entrar lá. Eu vou ligar o microfone quando a gente vai entrando. Porque aqui é Cinemark. Eu acho que eu vou ligar o microfone do lado de fora. Eu não sei como é que eu vou carregar essa porra. Eu não sei se eu vou dizer assim, mãe, faz um bolso falso aqui nesse casaco. Um bolso falso pra mão pra poder colocar o celular. Porque a minha ideia é isso. É andar com o celular por aí. Eu não sei se eu vou levar a mochila. Eu acho que eu vou levar uma mochila. Eu vou levar uma mochila pra poder pegar o celular e eu ficar sempre colocando pra cima. Pra vocês poderem ouvir minha voz e ouvir a voz da galera. Aí eu vou ter um pretexto pra deixar a mão pra cima. E aí conseguir aproximar da galera e tal, etc. Porra, vai ser muito foda. E o que eu tava pensando? Quando acabar a sessão, eu entrevistar alguém e perguntar: o que é que você achou disso aqui, disso aqui, isso aqui, outro? Eu tô com muita ideia de fazer repórter. Eu tô com muita ideia de fazer repórter. Muita ideia mesmo, assim, de dar uma, fazer reportagem. Eu sei que essas paradas, no tempo do Pânico, né? A galera do Pânico já dizia que você fazer reportagem, você chegar e fazer uma pergunta pra alguém em câmera e tal, essas porra. Sempre pode dar merda, né? Sempre pode dar merda, a câmera pode se desligar, memória encher, e você perder a gravação toda aqui, isso aí, e não, isso aí vai ser um negócio triste, viu? Mas eu vou me preparar tudo. Eu vou carregar o celular em 100%, eu vou ligar o microfone, eu vou deixar a luz desligada, eu vou fazer tudo bonitinho. E aí, meu irmão, quando a gente sair da sala do cinema, que eu tiver entrevistado acho que umas três pessoas, cinco talvez. Eu vou dizer assim, beleza, foda-se, vamos lá. Dizer que o microfone, se embora, não sair. Eu acho que eu nem. Eu acho que eu vou gravar a primeira impressão, como eu fiz com o Snyder Cut, só que nunca foi pro ar. né, que tem na caixa preta do Snyder Cut, que tem aqui no reacinho. Eu já fiz o reacinho do Snyder Cut, tá? Você pode assistir se você quiser. Escutar, quer dizer, escutar. Aí o que é que eu vou fazer? Na saída, depois que a gente vai perguntar pra uma galera o que é que você achou do filme, caralho e tal, e não sei o que. Aí eu vou meter o pé. Quando a gente vai lá, tipo, lá no negócio de lanche, McDonald's, essa porra toda. Aí eu vou. Aí eu faço uma impressão. Galera, isso aqui, isso aqui, isso aqui, outro. Aí eu vou fazer que nem o. Acabou de acabar. Eu vou desligar o som. Eu vou ligar a câmera e falar assim: acabou de acabar, Homem-Aranha, longe de. Homem-Aranha sem volta pra casa. Puta merda, aí vai ser muito louco. Meu medo é que tem uma penca de criança, ó. Esse é o meu medo. Tem criança chorando, essas porra. Que aí ia ser uma merda do caralho. Ser sincero. Ia ser uma merda do caralho. Ia ser uma merda do caralho. Um monte de criança chorando. Que no X-Men Fênix Negra também teve, né? X-Men Fênix Negra, que nem é tão importante, né? Aquela porra daquele filme nem foi importante. Tinha criança lá falando assim: eu não gosto disso, vamos embora pra casa, sabe? Porra, mano. Então, no Homem-Aranha, eu espero criança chorando. Eu espero criança que vai chutar minha cadeira. Eu espero mandar alguém tomar no cu. Falar assim: ô caralho, para de chutar minha cadeira aí, filha da puta do cacete. Lá no cu. Eu espero isso, mano. Espero mandar alguém se fuder. Ai, tô ansioso pra mandar alguém se fuder, enfim, vai ser muito foda. Eu espero que tenha briga. Eu espero que tenha briga e tenha a galera lá dizendo assim: caralho, não apareceu os Homem-Aranha. Tomar no cu. Que ia ser muito foda mesmo, assim, muito, muito foda mesmo. Do caralho ia ser, tipo, brigando: se fuder, mano, não apareceu o Andrew Garfield, caralho, não toma Maguire. Ah, tomar no cu. Nossa, mano. Eu ia perguntar assim: assisti vídeo no YouTube, a galera que fala do Homem-Aranha. Aí, você dizer assim: ah, assista, é Mark HD. Faz o seguinte: manda lá um hashtag vai tomar no cu, é Mark HD. E não apareceu o porra de Homem-Aranha. Hashtag tomar no cu, é Hero Mania, que não apareceu Homem-Aranha. Hashtag tomar no cu, Nerd Clube Brasil, que não apareceu Homem-Aranha. Eu acho que a maior parte da galera que dá pra entrevistar é criança ali, mano. Deve ser criança, adolescente. Minha ideia é levar o Pedro junto. Minha ideia é levar o Pedro junto e dizer assim: Pedro, vamos embora achar Homem-Aranha, pô. Ver Matrix, caralho. Vamos lá, mano, que eu preciso da tua ajuda. Porque qual é a ideia? Eu vou contigo. Aí nós vamos puxando a galera pra entrevistar a galera. Tu vai ser meu álibi, tá ligado? Que aí uma mulher com dois de menor vai dar certo, mano. Vai prestar. Agora, uma mulher mais velha com um garoto assim, tipo, só o garoto com um negócio na mão, vai ficar estranho pra caralho. Vamos lá, Pedro. Vai ser foda, mano. Você merece essa porra aí. E qual é a ideia? É eu pegar os dois celulares que eu tenho, eu dar um pro Pedro e um fica na minha mão. E a gente entrevistar a galera e dizer assim: Pedro, pergunta pra alguém aí que a pessoa gostou e o caralho e tal. Vai, mano. Se ele não quiser fazer, foda-se, que ele também é meio cagão. Aí eu pego, vou com o meu celular, pergunto: o que que você achou e o caralho? Eu vou até perguntar pra ele: Pedro, o que que você achou desse filme, seu filho da puta? Ele: ah, achei uma bosta. Tanto que eu penso que pode ser assim que eu vou conseguir, né, chamar a atenção, que é eu pegar, ligar o microfone e dizer assim: o que que você achou, mano, do filme? Aí ele vai dizer assim: ah, não sei o que, tá. Eu vou dizer assim: Pedro, fique em pé. A minha ideia é essa: Pedro, fique em pé e eu vou te entrevistar. Aí vai dar bom aqui pra nós. Aí eu vou pegar, vou entrevistar ele, você pergunta pra galera: e aí, que não sei o que e tal, e o caralho, vamos lá, mano, perguntar. Porra, ia ser foda. Ou seja, eu preciso de um álibi e eu preciso da minha mãe junto, que aí vai funcionar pra caralho. Por que que a minha mãe tem que ir junto? Agora vem o lado bom do plano aqui, que é: se a minha mãe for junto, aí eu entrevisto ela também, tá ligado? Aí fica mais fácil, entendeu? Aí eu vou, tipo assim, ó, tô entrevistando jovem, tô entrevistando gente velha também, calma. Aí eu vou entrevistar outra galera lá, porra, vai ser foda demais. E óbvio que eu vou ter que esperar. Eu não sei se tá aí todo mundo esperar a cena pós-crédito do filme. Eu não sei se vai dar pra entrevistar antes ou depois da cena pós-créditos. Mas vamos ver o que acontece. Tá? Vamos ver o que acontece. Que é: a gente sabe muito bem que tem uma galera que espera a cena pós-crédito, tem uma galera que não espera a cena pós-crédito, etc, etc, etc. Qual é a ideia? Se levantar uma galera que não quer ver a cena pós-crédito, eu vou atrás. Se restar uma galera que vai ver a cena pós-crédito, assim, se levantar muita gente que não vai esperar a cena pós-crédito, eu não vou atrás. Agora, quando passa a cena pós-crédito, levantar todo mundo, aí eu começo. Aí eu começo entrevistando o Pedro, aí eu vou na minha mãe, aí eu vou na galera do lado, aí eu vou saindo perguntando a todo mundo, vou dar minha primeira impressão da parada. Vai ser foda, mano, que ninguém vai ter noção. Mano, imagina, os caras perguntam assim: ah, tá me estressando, que site de notícia? Podcast Nerdacast. Aí o cara diz assim: caramba, vou procurar no Spotify, tem, eu vou em toda plataforma de podcast. Quando o cara for abrir, vai estar eu aqui falando assim da sociedade: a sociedade é uma merda neste caralho. Vai todo mundo tomar no cu, milênio. Imagina só a merda, imagina só a merda que ia dar. Enfim, voltando aqui ao que interessa. Eu não preciso que a galera venha atrás de mim, eu sou malandrão. Sou malandrão. Não quero nem saber. Mas essa é a minha ideia. Eu vou levar o Pedro e a minha mãe no Homem-Aranha e no Matrix pra entrevistar a galera. Aí vai ser foda, mano. Aí vai ser foda. Porque assim, já ter o depoimento do Pedro já é fácil. Da minha mãe também, porque é uma pessoa nova, uma pessoa velha. Foda-se o resto. Agora, se eu conseguir o do resto, puta, mano, aí vai ser foda. Porque o mais foda de tudo isso é eu deixar o microfone e essa galera involuntariamente saber. Essa galera involuntariamente tá reagindo sem saber que tá na porra de um podcast, caralho. Vai ter garota, talvez tenha garota. No Loki, no filme lá do Vingadores, tinha as gurizinhas, as meninas chorando. Tinha umas meninas chorando. Porra, mano, então. Eu espero ver criança chorando. Não, chorando de mamãe, quero ir pra casa. Mas, tipo, chorando de caralho, meu irmão. Homem-Aranha morreu. Uma coisa parecida assim. Aí sim, puta. Aí ia ser foda, puta. Puta merda, ia ser foda. Enfim, mas essa é a ideia do momento. Vamos torcer pra ver o que acontece. Tô ansioso pra quando esse dia chegar. Não sei como é que vai estar a situação. Até lá eu já vou ter tomado as duas doses da vacina. Então. Até lá, meu irmão, já vou tá fudidaço. Caraca, meu irmão, eu espero que essa porra dessa dorzinha aqui do meu braço desapareça antes de eu ver a porra do filme, cara. Puta que pariu. A segunda dorzinha também, cara. Espero que uma semana essa porra de dorzinha pare. Que puta que pariu. Ah, o que mais? É, o que dá pra gente fazer? Eu não sei o que dá pra gente fazer mais. Sei lá, eu não vem na minha cabeça mais nada. Eu acho que só. Puta, mano, eu não sei. O que mais daria pra gente fazer? Entrevista segurança não dá também, né? Porra, aí também não dá. Sei lá, mano. Já sei, mano. Puta que pariu. A gente vai contar spoiler, velho. A gente vai sair da sala. Olha, agora vamos acrescentar a ideia aqui. Lembrando que vai ter um papelzinho com script lá pra eu. Eu vou levar um scriptzinho num papel pra eu poder lembrar do que eu tô fazendo. Você já sei tipo Faustão. Eu vou sair da sala. Aí eu vou perguntar pra alguém lá, uma mãe, assim, tem um filho, um garoto. Aí, mano, você vai. Qual é o seu nome, velho? Posso te entrevistar? Qual é o seu nome? Eu quero dizer o nome dele, eu vou dizer assim. Você vai ver que filme é que ele vai dizer assim. Não sei não, cara, tô pensando em ver Homem-Aranha. Posso te contar um negócio? Aparece os três Homens-Aranha e eles todos morrem. Aí você correndo, o cara vai conseguir me dar um cacete. Nossa, mano. Puta merda, caralho, velho. Nossa, vamos dar um spoiler. Eu quero dar um spoiler pra alguém. Puta que pariu, eu quero dar um spoiler pra alguém, cara. Puta que pariu, caralho, porra. Tem que ser, mano. Tem que ser, eu tenho que dar um spoiler pra alguém. Nossa. Enfim, esse cast aqui, essa. Como é que é, cacete? Esse momento desse planejamento que a gente tá fazendo aqui. Vai se repetir em todos os podcasts que vocês forem ouvir, tá? Então vai ficar 22 minutos desse planejamento. Como um aviso, um alerta. Vai rolar o nosso planejamento para ir adentrar em Matrix e em Homem-Aranha sem volta para casa. E ai de quem não conseguir. Ai de quem me proibir. De não fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero gravar antes de entrar. Gravar um vídeo. Não, gravar um vídeo. Gravar antes de entrar. Levar o Pedro e a minha mãe. Gravar a sessão toda. Em microfone. Em áudio, né? Entrevistar o Pedro, entrevistar a minha mãe, entrevistar a galera. Lá de fora, dar um spoiler. Esperar a cena pós-crédito. Que mais? Será que eu vou gravar sendo. Não, 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 não. Eu quero um áudio só. Eu quero um áudio só. Eu não quero ficar, tipo, 15 bilhões de áudio pra ter que ficar editando, não. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou. Gravar o. Eu vou lá fora. Vou dar um spoiler. Vou meter o pé. Mano. Vai ser do cara. Vai ser muito pica. Vai ser muito pica, mano. Vai ser muito pica. Vou dar um spoiler. Vou gravar minha reação. Como se fosse um acabou de acabar. Na mesa do cinema ali. Na mesa da McDonald's, sei lá que porra vai ter lá. E depois, no meio do caminho e conversando com o Pedro, gravando a nossa conversa. Chegar em casa, desligar o microfone, mandar um recado para vocês, desligar o microfone. Eu não sei mais o que vai ter de surpresa na situação. Sei lá, acho que eu vou gravar minha viagem inteira de volta até em casa. Aí eu vou gravar a crítica. Puta, mano, pra podcast. Depois gravar a crítica em vídeo. Nossa, velho. Puta, vai ser muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer mesmo. Enfim, o foda é, vai ser uma zona do caralho. Eu queria muito que vocês pudessem ver. Queria muito, muito que vocês pudessem ver o que eu vou fazer, cara. Puta merda. Enfim, meus amigos. É isso, tá? Eu só queria deixar isso aqui bem guardadinho na memória de vocês. É, daqui pra frente, em todos os podcasts, nós vamos repetir sempre essa leitura de e-mails, do nosso planejamento, até o dia da estreia do Homem-Aranha e do Matrix. Então, fiquem espertos. Matrix 4 e Homem-Aranha sem volta pra casa me aguardam pra tirar aquela onda na porra da sessão de cinema, que vai ser uma sacanagem. Puta que pariu, eu queria muito andar no filme do Uncharted e falar assim, mano, filme do Uncharted, achei uma bosta, o que que tu achou? Ele vai dizer assim, achei legal, mano, toma no teu cu, tu nunca jogou o jogo não, caralho. Não, mano, só que o Tom Holland é um merda. Caralho. Não, do Uncharted eu não vou não, nem fudendo, o Uncharted vai ser um filme mega genérico. Uncharted vai ser genérico pra caralho. Enfim, mas eu espero também fazer isso lá, ano que vem, eu espero repetir isso fazendo o filme do Flash, eu espero voltar no cinema ano que vem com o filme do Flash. E, puta, mano, ansioso, ansioso, eu diria, ansioso. Enfim, é isso. Planejamento salvo. Agora vamos esperar executar. Esse é o tema do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Esse tema é muito. Não, na moral, esse tema é muito mais legal do que aquele. Como é que é outro? Puta, aquele ali, meu irmão. Você vê que o tema do Espetacular Homem-Aranha 2, ele é um tema moldado pra isso, né? Pra ter um momento específico de. Tum, tum. Eita, o vilão fez alguma coisa, hein? Aí a Gwen Stacy vai lá e. Segura, Peter! E. Tananã, tananã, aí ela volta pro tema do vilão. Sabe, um negócio muito babaca esse tema do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha 2. Começando com isso, eu acho que a única coisa que eu acho ruim do Espetacular Homem-Aranha 2 é o tema do início, que, assim, ele é legal se você colocar ele pro Tom Holland, sabe? Aí funciona, porque o Homem-Aranha do Tom Holland não tem emoção nenhuma. O tema do Tom Holland é pior, que é o tema do Tom Holland, é assim, ó. Só isso. Só essa merda aí. Aí eles ficam alternando pra fazer um negócio mais interessante assim. Aí você fica, puta, cara, vai tomar no cu, mano. Você não tá ligado? Quando eu começo a cantar essas trilhas sonoras, eu, de vez em quando, eu tenho que dar aula pro Lucas de como é que faz trilha sonora, tá ligado? Porque eu já mexi com piano, essas porra, assim, então eu já sei como é que ensina pra alguém que não entende porra nenhuma de música. Como é que faz uma trilha sonora, uma coisa parecida? Então eu acho que a trilha do próprio Peter Parker, do Tom Holland, ela era uma versão tão pobrinha que quando vem o jogo do PS4, dá um up na trilha sonora, que aí cria aquela coisa foda do que era o. Sabe, da cada nuance. A trilha do PS4 é linda, é lírica, cara. É lírica, linda, 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 linda. A trilha do PS4. Pra mim, o maior problema do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, é isso, assim. Que o primeiro Espetacular Homem-Aranha é muito bom o filme e tal. Mas o universo criado ali, ele é uma bagunça. O Connors não aparece no segundo filme e isso torna toda a história meio esquisita, sabe? A gente vai começar agora a falar dos problemas e dos acertos, dos grandes acertos que nunca foram explorados porque a Sony foi e desistiu de todo o projeto logo no início. Vamos lá. Pra começar, eu gosto muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield quando ele tá no primeiro filme. Pra mim, o primeiro filme do Andrew Garfield com o Homem-Aranha é tipo o melhor filme que eles podiam ter feito. E sinceramente, 2013 era pra ter sido uma sequência, não em 2014. Que, cara, os caras pegaram assim, a pior fase do MCU, que foi 2013, pra copiar pro Homem-Aranha 2 deles. Que foi o Thor, o Mundo Sombrio, que é um filme horrível, assim. Muito chato, sabe? Ele é um filme muito chato. Tanto que eu já fiz o resto do Thor Mundo Sombrio. E é um filme extremamente chato. Tanto que o final desse ano agora, se preparem, vai ser pancadaria extrema. Vai ser Matrix e Homem-Aranha até chegar o filme aí do Tom Holland, né? Agora eu quero saber como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer pra postar o Homem-Aranha 3 no meio dessa bagunça toda do caralho, hein? E aí, como é que vai ser? Ah, não, não tem problema não, porque eu vou assistir o filme no cinema. Eu vou gravar no cinema, então vai ser tipo uma edição especial. Meio que pra ser como se fosse o Homem-Aranha 4 e o Espetacular Homem-Aranha 3 dos caras, sabe? E aí depois eu assisto o filme do Homem-Aranha depois, vários anos depois, pra saber em que deu essa merda. Pronto, vai ser desse jeito. Aí quando eu terminar o MCU inteiro de filmes, eu começar a acompanhar a grande máquina e porra, aí vai ser foda. Mas vamos lá. Vamos lá, eu não quero chegar aqui e dizer puta que merda e o caralho e tal. Eu quero chegar aqui dizendo as coisas bacanas. Pra mim, o Espetacular Homem-Aranha 1 é um filme muito bacana, ele tem uma atmosfera muito legal, o universo que eles criam ali é muito bacana, a ideia de universo é muito legal. Do lagarto ser um bicho assim que a computação gráfica dele funciona, sabe, pra ele ser lagarto e tal. O problema é que quando você vê as artes conceituais do filme, as artes conceituais. Escute bem, as artes conceituais. O bicho é muito mais foda que na porra do filme. Mas por que que não acontece disso aí? Porque tem que ter o rosto do ator ali por cima e ficou esquisitinho pra caralho. Outra coisa é que desde o primeiro filme, a Sony começa a meter o bedelho em tudo e tem diversas cenas que alteram, tipo assim, o destino do filme que os caras cortam a parada, sabe? E você fica tipo, caralho, mano, por que os caras cortaram isso? Ia ficar tipo tão foda o negócio. Então, cortaram porque. Que fizeram a merda tudo acontecer, sabe? O universo do Espetacular Homem-Aranha era vendido como o filme do desenho. Aí você já cola na cadeira, você fala assim, puta merda, vai vir Homem-Aranha igualzinho no desenho. Então, aí que tá, aí chega o segundo filme e ele caga pra tudo isso. Ele cagou pra ser igual ao desenho do Espetacular Homem-Aranha, daquele que toca a musiquinha. Spider-Man. Toca aí pra gente ter uma nostalgia, toca. Viu? Quão foda é essa música? Eu acho que o que é mais cagado vem disso, sabe? Que a Sony, ela jogou no lixo completamente toda essa ideia do TASM desenho, seu TASM cinema. E não. Não vai rolar mais isso, sabe? Essa magia não vai existir mais e não vai acontecer e esquece, porque. Porque a franquia de quadrinhos Ultimate é muito mais legal. E foi em 2013 que começou a surgir todo esse debate sobre, nossa, será que o quadrinho tem que ser respeitado no cinema? Um debate que o Omelete começou a popularizar aqui no Brasil. E aí foi tudo começando aquela discussão dos infernos sobre Thor, o Mundo Sombrio não ter a coisa dos quadrinhos, deve ser um filme execrável, mas foda-se, porque é o MCU e. A gente não esperava que os caras fossem dar essa cartada de continuar os filmes depois de juntar com os Vingadores, e vai vir Thanos, e quem é aquele cara no final, mas é o Thanos, e ai meu Deus do céu. Quem é Thanos? Aí vai ter aquele quadrinho. E aí eles fizeram isso, eles tornaram o Homem-Aranha do Garfield o Homem-Aranha do Ultimate. E é aí que começa o problema, porque se ele é o Homem-Aranha do Ultimate, então ele não é o Homem-Aranha do desenho, porra. Aí os caras começaram a colorir tudo, aí virou um filme coloridaço, mas é aquele colorido no escuro. Parece que foi o Zack Snyder que fez o filme junto com o Tim Burton e alguém, tá ligado? Schumacher também junto, com aquela bagunça do caralho. Outra coisa é que o próprio Mark Webb, que é o diretor da franquia, entre aspas franquia, ele tinha uma ideia muito burra de fazer com que o Electro voltasse à vida no futuro. Eu achei essa ideia muito idiota, porque a voltagem de eletricidade que eles utilizam ali no final, aquela pseudociência que o Peter e a Gwen utilizam ali pra derrotar o Electro, não mataria o Electro, não explodiria ele em energia e daria energia pra cidade. Com certeza a energia era pra ter estourado, saca? Era pra ter estourado toda a energia da cidade, porque a gente tá ligado quão não faz sentido nenhum toda aquela baboseira de puta, falta energia porque o Electro sugou a energia. Se ele sugou a energia e depois ele explodiu com toda aquela energia voltada pra ele, então era pra voltagem da lâmpada, que é tipo, sei lá, 220, né? 220, 240, coisa assim. Teve pra 380, subido pra 1000 e porrada e ter explodido todas as lâmpadas possíveis, sabe? Isso é uma parada que realmente deveria acontecer, assim, tipo, explodir tudo e pá, e acabou. E aí, tipo, aquele hospital da Tia May ia tá tudo explodindo, gerador, tudo, e aí ia tá todo mundo morrendo, assim, uma parada cardíaca, de tudo, ia tá todo mundo morrendo ali. Se pá, já era pra todo mundo ter levado um choque, porque aquele raio do Electro, não é um raio aquela merda, parece uma veia voltagem do que o Shocker utilizaria naquela luva dele, sabe? Se tivesse uns disjuntores por perto. Enfim, a gente não vai debater ciência aqui. Se eu começar a debater ciência, vai acabar amanhã esse podcast. Ou vai ter mais tempo do que eu assisti em todos os episódios de Game of Thrones. Mas o lance é, o quão bagunçado foi a franquia TASM? Porque o universo ele já tinha sido planejado pelo Mark Webb. O primeiro filme é o Mark Webb na veia. É o cara planejando o universo como um todo. A Gwen Stacy falando com o pai sobre aquela cena lá do bolo. Vocês estão ligados à cena do bolo de chocolate? Acho que é isso, né? Que eles falam que a gente tá fazendo crepe de chocolate, ou é bolo de chocolate. Aí o pai fala, o Capitão Stacy fala assim, ah, eu sonho, não. Você uma vez disse que o seu sonho era viver numa casa de chocolate. Ela, pai, essa porra nem faz sentido. Eu não sei se eu vou encontrar essa cena no YouTube, mas se encontrar, Lucas, bota pra tocar pra nós.
Entra. Talvez você devesse considerar entrar pelo saguão. Além disso, o meu pai tá com a impressão de que você precisa de ajuda psiquiátrica.
Sério?
Peter. Ah, meu Deus. O que aconteceu?
Tudo
o que houve?
Tinha que ver outro cara. Só que o outro cara...
Ai, meu Deus.
É um lagarto mutante gigante.
Ô, Gwen. Filha, quer beber um chocolatinho? Howard está fazendo.
Não, pai, eu não quero um chocolatinho. Francamente, eu tenho 17 anos.
Tudo bem, é que eu me lembrei que na semana passada alguém disse que o seu sonho era morar numa casa de chocolate.
Isso não faz sentido. E engorda.
Casa de chocolate?
Foi mal, pai.
Tá gostoso.
É que eu não posso, beber isso agora, porque eu tô fazendo... eu tô com cólica.
Oh,
eu tô um pouco enjoada e meio, sei lá, emotiva. Eu fico chorando.
Eu sei.
É horrível. Nem vai querer saber. Eu... Confie-me, é muito ruim.
Entendi.
Valeu, pai.
Tudo bem.
Calma, garoto papamosca.
Do que você me chamou? Eu vou ficar bem.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Eu sei como é isso.
Isso o quê?
Todos os dias, desde que eu consigo lembrar, meu pai sai todas as manhãs e coloca um distintivo no peito e prende uma arma na cintura. E todos os dias, desde que consigo lembrar, não sei se ele vai voltar vivo para casa.
Mas eu preciso detê-lo. Preciso. Porque fui eu que criei ele.
O que você quer dizer?
Eu dei a ele a equação que tornou tudo isso possível. Uma coisa em que meu pai estava trabalhando. Em segredo. Agora eu sei porque ele mantinha em segredo. Acontece que é minha responsabilidade. Eu tenho que consertar isso. Aí. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Só um minutinho,
não.
Pode ser?
Não.
Sim.
Não.
Sim. Sim.
Não, se os meus pais me virem sair, eles me matam.
Seus pais não vão ver você saindo.
Bom, mas é isso, assim, que vocês acabaram de ouvir. E vale a pena a gente ressaltar, cara, que você vê a espontaneidade da garota, toda a cena que vai, todo o contexto da cena, tipo, porra, ela faz coisas enquanto a câmera não está filmando, sabe? Que é o completo oposto do que acontece já no segundo, sabe? Que parece que a Gwen, ela já não vive pra porra nenhuma, tipo, no segundo... O que ela faz no segundo? No segundo ela vai tomar café com uma galera num negócio que abriu agora, sabe? Ficou, assim, eles ficaram muito hipster, sabe? É uma galera que... Ah, eu sou muito hipster, o trabalho não me cansa. E eu tenho, assim, tipo, minha única diversão é fazer as coisas que eu gosto. Porra, cara, acorda, galera. Não é assim que funciona, sabe? É uma galera muito hipster que fala assim, não, mano, a gente vai ser diferente do que os nossos antepassados foram. Antepassados, eu falo assim, tipo, pais, tios, avós, seja lá o que for. Nós vamos chegar do trabalho, nós não vamos ficar cansados, vamos dar atenção ao máximo um ao outro e nós vamos transar todo dia. Claro que nós não vamos transar todo dia, quando você né, estiver menstruado, a gente não transa, mas a gente vai transar todo dia. Você tá ligado? Enfim, cara, é uma merda, assim, tipo... É essa modinha hipster que o Mark Webb... Não, ele... O Mark Webb, ele arranca. Você vê que tem hora que ele dá uma tirada nessa porra. Eu acho que se o Mark Webb programasse esse universo, ia ser muito mais legal, sabe? Ia ser esse lance meio Batman Begins, do início ao fim, ia funcionar pra caralho, e aí... Você vê que na própria música tema tem um coral. Tá ouvindo o coral? É, um coralzinho. Porque... eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô utilizando maneiras de colocar a trilha sonora aqui. Pra vocês ouvirem bonitinho. Que é, cara, quando o Peter vira um inteligentão... Meio Dr. Manhattan... Um inteligentão, meio Dr. Manhattan, que ele, tipo, ele bota, assim, o caderno em cima da mesa, ele fica meio quietinho, assim, todo monolito do Platune. É aí o problema. Esse é o problema. Quando ele tá monolito do Platune, todo inteligentinho lá na casa do Connors, você sabe que aquilo ali é o Homem-Aranha que o Mark Webb idealizou. Aí vem a Sony e altera tudo. E aí ele vira aquele Homem-Aranha, Colorida capricho. Colorida capricho só serve se for o Superman, sabe? Assim, o Superman ele serve como um colorida capricho. Que no caso ia ser o caso do DJ Crotrona no Liga da Justiça Mortal, sabe? Ali ia ser coloriozinho da capricho. Mas qual é o lance? O TASM é um universo que ele foi virando qualquer outra coisa, sabe? Assim, ah, o lagarto, ele tem uma parada com aquele cara misterioso. O lagarto vai aparecer depois? Não, ele foi preso, porque... sei lá, matar o vilão do Homem-Aranha não valia muito a pena pra Sony. Yeah! Aí, o cara misterioso, assim, ele era o quê? Não tinha nem pista do que ele era, sabe? Dizem que o cara misterioso, no fim das contas, era o Norman Osborn. E aí, olha só, era o Norman! Dublador é outro. O que entrega as coisas no cinema do Brasil é dublador. Com certeza. Porque americano tem tudo voz genérica, sabe? A gente só consegue identificar a voz do Cumberbatch, da voz do Robert Downey Jr., da voz do Ben Affleck, porque eles não sussurram tanto, sabe? Mas é assim, americano fala tudo sussurrando. A voz americana é tudo genérica. A do Stan Lee, por exemplo, não é genérica porque ele já é um senhor de idade. Mas a gente não sabe como é que é a voz da galera senhor de idade lá nos Estados Unidos. Então, uma parada meio genérica, né? Enfim, mas qual é o lance, qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Cara, eu realmente gosto dessa franquia do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Só que assim, pra mim, ele tem um problema gigante, que é o universo que foi criado, cara. Dava a entender que qualquer coisa poderia acontecer desde o primeiro filme. E não é bem o que acontece. Ao final do primeiro, você já entende assim, olha, cara, o maluco aprendeu uma lição de que, porra, ele não pode ficar pra baixo pra sempre. Legal, cara, porra, legal pra caralho. Só que aí a gente começa a pensar, mano, 2018, que ia ser o Espetacular Homem-Aranha 3, porque antes ia ter o filme do Venom, em 2016 ia ter o filme do Venom, parece, né? Aí 2017 ia ter o Sexteto Sinistro. Tu vê que os caras iam pular 2015 mesmo, né? Enfim, aí 2016 o filme do Venom, 2017 Sexteto Sinistro, 2018 ia ter o Espetacular Homem-Aranha 3, e aí você já começa a identificar o tamanho da merda que tá por vir, né? Porque... se o Venom sair em 2016, ele ia pegar toda aquela pataquada do Quarteto Fantástico, do Homem-Formiga, e ia levar pra Fantástico, que foi a cagada que os caras fizeram lá. Porque o Batman Begins influenciou Homem-Aranha 3, The Dark Knight influenciou todo mundo, todos os filmes, até 2015, e aí tu vai ver a merda que deu, né? Porque o Quarteto Fantástico, ele é total isso. O Quarteto Fantástico, ele é a porra do The Dark Knight... todo esquisito que os caras queriam planejar. Ele é. Não adianta, né? Você sabe que ele é. E... a gente não pode negar, sabe? É tudo muito estranho. Assim, é tudo muito estranho. O Quarteto é sombrio numa fase que os Vingadores estão, tipo, piadeiraços, sabe? O Homem-Formiga... um filme piadeiro, tudo sombrio, soturno. A paleta de cor do filme é toda escura. O filme é todo escuro, com cenas... uou, man, quem imaginaria isso no MCU? E aí, bum, abriu o olho no Formiga e olha, tá aí. Oh, meu Deus. Sabe, Doutor Estranho, 2016, caralho. O cara ainda é, tipo, sombrio, soturno. Porque muitos desses filmes foram idealizados lá em 2014, onde a moda sombrio e soturno ainda tava colando, porque esses filmes tinham... os filmes de 2014... foram todos pensados lá em 2013. Em 2013 tinha o baque do Batman ainda, sabe? Porque rolou Vingadores e Vingadores foi muito colorido, mas o Batman que gerou debate. Oh, meu Deus. Então, assim, ficou uma pergunta na cabeça das pessoas. Será que o filme do Batman era o caminho certo de filme super-herói? Porque por mais que o Vingadores tenha dado uma grana fodida, o Batman bateu 1 bilhão. O Batman bateu 1 bilhão. The Dark Knight Rises, não foi? Bateu 1 bilhão. Então foda-se. Sabe? Foda-se e muito. Porque o Vingadores não bateu 1 bilhão. O Vingadores chegou em 600 milhões. Agora, caralho, 600 milhões. Caralho. E aí foi pra 700 milhões. Todo mundo, caralho. E aí, caralho. Só o Homem-Aranha 3 tinha feito essa merda. Puta, mano. Fazer junção dá dinheiro. Aí... porque assim, a gente sabe que a economia de cinema vai de filme pra filme e foda-se, né? Porque o Espetacular Homem-Aranha 2 fez 700 milhões e mesmo assim, cara, dane-se muito, sabe? 700 milhões é pouco pra você, Sony? Caralho! Quer o quê? Um milhão? Um milhão. Quer um bilhão? Tá doida, porra. Ou seja, a Sony queria muito mais dinheiro com o Espetacular Homem-Aranha 2? Não. Não. O que a Sony queria, no fim das contas, era um filme que funcionasse pra todos os públicos e ele fosse um filme adorado. O que cagou o Espetacular Homem-Aranha 2 foi as críticas e as cenas deploráveis das cenas dos filmes, da cena dos filmes. Da cena do filme sendo colocada na Comic Con, do trailer do filme na Comic Con, trailer de 4 minutos que ninguém gritou, ninguém fez Homem-Aranha de Garfield, caralho! Ninguém. Você vê os vídeos, é a galera toda quieta, sabe? Ninguém tem uma reação. Por quê? Porque ninguém tava entendendo o que tava rolando. Como assim? É o mesmo Peter Parker, mas o Homem-Aranha é diferente? Caralho, o que aconteceu com aquela parada sombria? E foi o que aconteceu. O filme rendeu 700 milhões, dava pra fazer o sexteto, o cara da 4. Mas o que a Sony queria é a cagada que as outras indústrias não sabem fazer. Que é uma coisa que a DC tá cagando também. A Sony, o que a Sony quer, a DC não quer. Que é o público gritando por você. O público amando os seus heróis. O que a DC quer é dinheiro. Se tá rendendo dinheiro, a DC faz. Agora, a DC tá começando a se tornar a Sony. A DC ela não quer que o Snyder Cut faça dinheiro pra não ter que continuar com o Snyderverse. Porque o Snyderverse não vai agradar todo mundo. O Snyder Cut só funcionou porque foi a internet que pediu. A internet não vai pedir filme do... Qual é um personagem que não vai render filme nem fudendo? Um filme do Besouro Azul. Quem na internet vai pedir um filme do Besouro Azul, sabe? Então a Warner não quer chegar e dizer assim, pronto, o Snyder Cut bateu, sei lá, 700 milhões, 800 milhões, 900, se pá um bilhão, fudeu pra nós aqui, e a gente não vai, isso aqui é uma vergonha, mano, tipo, é assumir demais que a gente errou, é o público falando, vocês são os merdas, e a Warner não quer isso, DC não quer isso, porque aí também vai se admitir que a Disney tá certa, uma penca de coisa, enfim, cara... Isso aí dá uma treta gigante. Esse Snyder Cut ainda vai dar uma treta gigante, tenho certeza. Mas o lance é, a franquia Tasme é um problema nos dias de hoje? E a resposta dá pra responder com uma ceninha maravilhosa. Ai, bota a cena, Lucas, que acho que a galera vai entender o que eu tô falando.
Peter. I don't want to frighten you.
Stay there. Stay right there. Don't move.
But I'd like to tell you a few things, if that's all right. I know this is impossible to understand, Peter. I thought I knew what to say, but I don't. I don't know what to say to you, except I'm sorry. It's me. It's me, Peter, and I'm sorry.
You're not my father.
I am your father, Peter. And I want you just to listen to me.
My father is dead.
Peter, listen to
me. He's dead! Who are you?
I had to disappear, and I'm sorry. Understand that. I had to disappear to keep you safe. Keep you safe. I don't...
What? What? Say it! Say what you want to say! What do you want to say? Where have you been? You're dead.
I'm not dead, Peter. I had to die to keep you alive. I had to disappear to keep you safe. Peter, listen to me. I had to disappear to keep my mistakes from catching up with you. I had to stay away from you to keep Osborn from hurting you. You understand what I'm saying? There was no other way to keep you safe.
Peter, I'm so sorry. I'm so sorry.
I'm so sorry.
Why now? Why'd you come back now?
Your mother knew there would come a time in your life when you would need us more than anyone else. Before she died, I promised her that I'd be there for you no matter what. And that time came. I know what it's like to lose everything you love. Now, we both speak for the dead. If you lose hope, then the Osbournes of the world really have won. Your mother died for nothing. Gwen died for nothing. I can't come to terms with a world like that.
I don't know. I don't know how to go on without her.
You don't. Take her with you. I'm not the same man I used to be, Peter. I used to be arrogant enough to believe that it was my destiny to save people, to save the world, my work. But somehow, after everything I did to hide my work, it still found its way to the only person on Earth who could possibly unlock it. And I realize now maybe it was never my destiny to save anything. It's your son. And with great power comes great responsibility. I love you, son.
Já deu pra dar uma ideia que se dá merda, né? É. Tomar decisões e logo depois voltar atrás delas. Ai, caralho. Que pariu. Ai, rapaz, que ideias fodas, caralho, caralho. Nossa, tô parecendo a Pablo Vittar com essa voz de Mickey Mouse. Oh, shit. Bom, vamos lá. E como a gente melhora essa situação? Né, de como é que a gente endossa essa cena do pai do Peter voltando? Cara, tá aí uma coisa que eu acho muito filho da puta nesse universo, é isso, né? Que eles dão uma ideia, tipo, vai ser assim, aí volta atrás. Não, pera, evolui então. Se não tem como voltar atrás, evolui. Aí evolui porque a gente já quer que volte atrás. Tipo, o voltar atrás viu evoluir. Cara, esse é o Tasme, galera. A franquia que enganou todo mundo. E que tem coisas boas, mas que nunca levaram pra frente porque a Sony é uma empresa maravilhosa. Olha, puta merda. Por causa nem a Sony, né? Foi o Mark Webb que não se impôs em porra nenhuma. Por causa da culpa dessa merda toda do Mark Webb. A culpa é toda desse puto que não fez nada. Esse puto não fez porra nenhuma, cara. Ai, puta que pariu. Ah, que filha da puta esse Mark Webb. Como é que o cara fala, como é que o cara chega assim e fala, olha, escuta bem. Eu quero fazer uma franquia de filmes. Aí todo mundo fala, beleza, o que, é que tu quer fazer? Aí o cara fala, Homem-Aranha, puta merda. Vamos chamar quem? Mark Webb. Caralho, é Mark Webb. O que ele disse com ela? Foi foda aquele filme. Puta merda. Cagou no pau, cara. Cagou no pau pra caralho. Porque o Mark Webb não é diretor dessas porra. Aí os caras me botam tudo na mão do Mark Webb. Mark Webb não tem... O Mark Webb não faz nada, sabe? O cara não... O cara não pegou na mão da galera e falou assim... Vamos resolver essa porra? Vamos resolver essa pica aqui? Bora, vai! Não rolou, caralho. Aí o cara não se impõe porra nenhuma. Sabendo que se esses filmes forem ruins, a Sony que vai sair perdendo e o cara talvez saia perdendo na carreira dele. Mas porra, tipo, nesse e se da sua vida e na confirmação que a Sony vai se fuder e que a gente fã vai sair perdendo. Porra, Mark Webb, tu não fez porra nenhuma, cara. Tá de sacanagem. Então, na minha opinião, o cara que cagou essa porra foi o Avi Arad e foi o Mark Webb. O Mark Webb, que era diretor, e o Avi Arad, que foi o cara que deu as 10 merdas do Homem-Aranha 3 e as 10 merdas do Espetacular Homem-Aranha 2. Então, cara, a gente tinha uma esperança muito grande de que o Avi Arad ele fosse meter o bedelho nos filmes da so no, nos filmes do Marvel Studios, porque essa é a combinação perfeita entre acerto e erro que ia gerar um filme foda. Ah, não foi o que aconteceu. A Marvel meteu o bedelho no filme todo do Homem-Aranha de Volta lá. A Sony falou assim: beleza, a gente só quer que vocês coloquem o Homem de Ferro no filme. E tá aí. De Volta lá é um filme completamente bacana. É, depois a Sony afirmou que todo o background do filme foi idealizado por eles. Por isso que o Homem de Ferro tá no background, não na história do filme. E aí. Tá ligado? Aí depois, no Longe de Casa, que é um filme feito muito mais pela Marvel do que pela Sony, tanto que o Longe de Casa era uma aposta da Marvel com a Sony, que assim, ah, se você transformar o Tony Stark no background que a gente fez, só que depois de morto, beleza, e se o filme bater 1 bilhão, vocês fazem o que vocês quiserem. E foi exatamente o que aconteceu. Então a Sony foi lá, falou assim, agora foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E foi o que aconteceu. Que foi, vamos colocar Mistério, Jake Gyllenhaal, vai ter o, tipo, um tipo de Homem-Areia, vai ter o Homem de Água, vai ter o Homem de Lava, vai ter toda essa porra. Vai ter os três se juntando como um Megazord pra enfrentar o Mistério fake. E a roupa do Mistério vai ser uma captura de movimento, porque nós da Marvel amamos essa porra. Vai tomar no cu. E aí ficou nessa, assim, ficou tudo cagado. O Mistério podia estar vestindo uma roupa bem cagadinha, né? Tipo um cosplay, assim. Tá de cosplay, não sou eu não, gente. Pra vestir o uniforme dos quadrinhos. É, né? A Marvel não faria nem foder. A Marvel é muito filha da puta. A Disney, né? Disney é filha da puta. Então a Marvel, entre aspas, cuida do filme. Coisa que a gente sabe que não foi a Marvel, foi a Disney que cuida do filme. E a Disney fez aquelas cagadas que a gente sabe muito bem, que foi colocar chroma key no filme todo. As roupas da galera não são roupas, são chroma key, são captura de movimento. A velha história de deixa que eu faço, sabe? Que puta caralho, deixa que eu faço sozinho, que deu um monte de merda. Esse lance de deixa que eu faço sozinho, ou então deixa fulano fazer sozinho, é você pedir pra dar merda de um jeito tão grande. Aí a Disney foi lá, fez o filme todo, no background do cara que ela queria, fez o moleque ser um puta de um covarde. O diretor, que já é um laranja do caralho, que não tem. O outro diretor. Cara, arranjaram. A Sony falou assim pra ela: ei, escolhe um diretor que não tenha visão artística nenhuma. Seja um bosta de um cara. Mas que seja bom pra. Seja bom de mentir. Que aí o cara vai lá e fala que ele planejou o filme mesmo. Mas no final das contas foi só nós duas. Esse arrombado vai ser o primeiro diretor aí que. Pau no cu desse filho da puta, muito assim. A gente vai dar um filme bem foda pra ele depois, e aí foda-se. E a Disney lá falou assim: vou dar um filme foda pra ele, o caralho, que manda nessa porra sou eu. E aí, aí chegou a Disney e falou assim: vamos dar o Quarteto Fantástico, porque o Longe de Casa funcionou, e aí a gente vai fazer esse Homem-Aranha, ser o que a gente quiser, e foda-se todo mundo, e aí pau no cu dessa galera. E vai ser um Homem-Aranha que todo mundo vai gostar muito mais dos Vingadores do que na merda do filme. Porque lá com o Andrew Garfield deu certo, sabe? Deu tão certo que foi cancelada a porra da franquia. Tu vê o nível de burrice dessa galera? O Andrew Garfield, o que aconteceu? A Sony não curtiu, porque o universo se tornou incongruente, sabe? O universo virou uma parada que não. O universo não é simbionte. Olha, até o Avi Arad concorda comigo. O universo não é simbionte, sabe? Um monte de ideias que eles tiveram, gravaram e foram lá fazer, não aconteceu. Tem uma cena da Gwendolyn indo bater na porta da casa do Peter pra falar com a tia May, que a cena tá lá, sabe?
Oi,
como você tá?
Eu tô bem.
Que bom. O Peter tá aí?
Não, ele deve estar tá fazendo o que ele sempre faz.
Certo.
É.
Tá bem. Você podia deixar um recado por mim?
Tá atrasado, Peter.
Hã?
Tarde
O
demais.
quê?
A Gwen, ela foi pro aeroporto, ela tá indo pra Londres, Inglaterra, agora.
Ela não tá.
Sim, agora.
Não, ela não tá. Eu falei com ela ontem.
Não,
ela tá indo.
A Gwen passou por aqui de táxi e deixou um recado dizendo que era melhor assim. Sei lá o que isso significa. Ela tá indo, Peter. Indo embora. Agora. Bem agora.
Ai, não.
Peter, o que tá esperando? Você ama essa garota. Ama mais do que tudo. Ela sabe disso. Eu disse isso a ela. Vá atrás dela. Não deixa pra depois. Não tem todo o tempo do mundo. Nenhum dos dois tem. Corra, Peter. Anda logo. Vai!
Ok. Obrigado. Eu te amo.
Ah, pois é. No fim, a gente chegou àquele velho consenso de sempre. A franquia Tasme é um universo do Homem-Aranha bagunçadíssimo. Enfim, eu sou Peter Henrique, sou Peter Gamer. Eu tentei debater hoje, mas cara, se eu começar, acho que eu não termino nem tão cedo. Mas enfim, por mais que eu curta o filme do Homem-Aranha de Garfield, concordo com toda certeza. Eles são uma grande bagunça. Enriquecem sua alma em termos de autoestima, mas um estilo de vida meio duvidoso, como seria se você tentar copiar a Gwen e Peter Parker. Mas enfim, eu queria muito poder ver o corte estendido desse filme com a Mary Jane, porque se você procurar, você vai encontrar cenas dela com bastidores por aí. Até hoje nunca foi divulgada as cenas da Shannon e o Dudley. Como tá lá na filmagem mesmo, em 4x3 ou já em 6x9, mas ok, beleza, a gente espera um dia, quem sabe. Mas é isso aí. Acaba por hoje. Nerdcast para sempre.
Não fui.
O dedo muda. Caralho, Pedro. Tu mostra.
É isso, o arroba.
Eita, mano.
Oh, que gracinha. Eu tô me sentindo especial.